No ano em que o Brasil comemora 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os juristas Rubens Naves e Carolina Gazzoni contam a evolução da legislação sobre o tema no livro Direito ao Futuro, Desafios para a Efetivação dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Eu converso agora com um dos autores, a advogada Carolina Gazzoni. Bom dia, doutora Carolina.
Bom dia, Jefferson. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Doutora Carolina, que se pode dizer dessa evolução da efetivação, não é? Da disponibilização dos direitos das crianças e do adolescente hoje para essa faixa etária no Brasil?
Jefferson, a gente evoluiu bastante, né, em algumas questões. O Estatuto ele trouxe mecanismos importantes para a transformação da sociedade, a atuação conjunta do Estado, da sociedade, da família, em prol, né, da criança e do adolescente, estatuindo esses direitos, né, com base em convenções internacionais, em documentos e compromissos assumidos pela nação, né, pela proteção integral da criança e do adolescente. E algumas medidas foram realizadas, como, por exemplo, o acesso à educação, né, a alimentação, que através do Bolsa Família, né, integração das medidas de erradicação do trabalho infantil ao Bolsa Família, ampliaram a possibilidade das crianças terem acesso realmente à educação e a uma alimentação de qualidade. Acontece ainda que a gente ainda precisa ter maior eficiência do setor público para a realização da permanência, né, das crianças na escola, e que esse estudo seja ainda uma educação de qualidade, né, maior qualidade no ensino, principalmente fundamental e infantil, né?
Certo. Como é que vocês encaram essas discussões que acontecem aqui no Congresso e com várias, inclusive, propostas nesse sentido de redução da maioridade penal? Pelo que vocês analisaram de legislação do Brasil e de outros locais também, e da história dessa legislação, que vocês conseguem ter uma posição a respeito disso, dessa redução para 16 anos?
Na verdade, Jefferson, eu entendo que ser, né, o adolescente em fase de formação, né, entre 16 e 18 anos, eu acho que se tivesse uma educação de qualidade, por exemplo, uma consciência cívica, né, a possibilidade de apoiar e dar suporte para que o desenvolvimento pleno dessas pessoas acontecesse efetivamente, né, de uma forma mais adequada, isso não seria necessário. Então, eu acho que a base mesmo para que esse problema seja resolvido não é propriamente a redução da maioridade. Isso não seria uma solução eficaz, porque você tem, por exemplo, adolescentes que cometem crimes com 14 anos, com 13 anos, né? O Estatuto, ele prega a proteção integral e a prevenção para que esse tipo de delito não aconteça nessa faixa etária, tá certo? Uhum. Então, com 16 anos, a pessoa ainda está em processo de amadurecimento e de crescimento. Acontece que existe um problema social muito grave que não pode ser solucionado meramente com uma medida, por exemplo, legal, né? Ah, não, reduzimos a maioridade penal e pronto. Se a gente vai para o sistema carcerário, né, ou então onde nas unidades de internação, né, das medidas de prevenção que são estabelecidas pelo Estatuto, a intenção de colocar aquele ser entre 16 e 18 anos, por exemplo, em uma medida de internação, né, que é a mais grave estatuída pelo adolescente pelo Estatuto, é para que ele consiga se desenvolver, consiga ter uma consciência que em algum determinado momento foi perdido, né? Se você reduz a maioridade penal e indica que ele cometeu um crime e coloca num sistema normal, por exemplo, você limita a possibilidade daquela pessoa de corrigir, né, o erro que foi criado no processo de desenvolvimento dessa pessoa. Uhum. Tá? Então, eu entendo mais ou menos que não seria a solução imediata, você simplesmente reduzir a maioridade penal para 16 anos. Uhum. Mas sim um conjunto de medidas, né, para que nas unidades de internação o atendimento seja realmente como o estatuto determina, por exemplo, né, ou e no processo de educação você consiga trazer para ele uma qualidade de vida mesmo, né? Para essa criança, para esse adolescente mais carente.
Vocês identificam mais necessidades de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente ou mais necessidades de melhorar a aplicação do ECA?
Eu sinto que algumas disposições elas são muito difíceis de serem efetivadas, né, do Estatuto. O Estatuto é uma norma complexa, né, prevê proteção em todos os sentidos, desde proteção aos direitos fundamentais até processuais, de adoção, enfim. Houve recentemente uma alteração em relação à adoção, que eu acho que foi positiva, né, favorecendo o procedimento para a realização da adoção no Brasil, que eu acho que foi positivo. Agora, como ela é uma norma também programática, né, que visa uma transformação da sociedade, eu acho que o desafio maior está realmente em conseguir achar um mecanismo que as previsões ali expressas sejam realmente efetivadas, né? Porque as normas elas têm um bom sentido, né? Todo um sistema por trás delas, né? De das crianças a maior condição possível de desenvolvimento e proteção integral por parte do Estado e da sociedade como um todo. Existe uma evolução hoje da sociedade em torno disso. Eu acho que o Estatuto chamou, né, essa responsabilidade compartilhada pelo desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Eu acho que isso foi muito positivo. Então, a princípio, eu vejo que mais com uma aplicação integrada daquelas disposições do que efetivamente com a alteração, né?
Uhum. Que você falou em disposições difíceis de serem efetivadas, por exemplo, assim, o que é mais difícil de ser colocado em prática no ECA?
Eu acho que tem uma disposição, por exemplo, que é em relação à participação da sociedade via conselhos, né? Uhum. Os conselhos tutelares, que são instituídos pelos municípios, né, em todas as esferas e requerem uma proteção, uma composição diversificada dos membros da sociedade, enfim, do Estado. A atuação dos conselhos muitas vezes não tem essa representatividade efetiva, né? O Estatuto prevê, por exemplo, que tem que ser o gestor do conselho, o principal, tem que ser nomeado pela sociedade. Isso é um procedimento muito complicado de ser implementado no Brasil, por exemplo, né? Dessa forma, não que não tenha que haver participação, mas é uma construção a longo prazo, porque exige realmente um amadurecimento da sociedade em torno desse conceito, né? De participação, que até tem muito a ver com os princípios da Agenda 21 e do desenvolvimento sustentável, né?
Certo.
Então, eu acho que existem alguns procedimentos que são muito, principalmente em relação à parte de procedimentos de estatuto, que são muito, muito complexos ainda de serem aplicados efetivamente. Então as pessoas ficam achando que não funciona, sabe? Ah, que a previsão não é boa, mas não é isso, né? Uhum. Existe aí um processo de amadurecimento mesmo da sociedade.
Uhum. O acesso à justiça, que vocês destacam também no livro, esse acesso ele é mais difícil ainda conforme o nível de renda da família, dessa criança ou desse adolescente?
Olha, Jefferson, na verdade, eu acho que existe hoje no sistema judiciário um setor específico, né, que foi também um propósito do Estatuto, criar uma área que cuide, né, só da infância e da juventude. Uhum. Eu acho que isso existe estabelecido. Acho que sim, as pessoas, talvez de baixa renda, tenham mais dificuldade em ter acesso à informação em relação àqueles direitos e em relação às medidas que podem ser realizadas, né, para conseguir ter isso efetivado. Mas ainda existe uma carência, né, de recursos para que isso seja plenamente atendido, né, em relação à justiça, especialmente. Uhum. Então, principalmente quando a gente fala da aplicação das medidas de proteção, né? É, se você vai nas unidades de internação que evoluíram muito, desde a FEBEM até virar a Fundação Casa, por exemplo, elas até evoluíram, mas as condições, é uma situação muito triste, de muita carência, né? De muita, como se diz, de muita falta mesmo. Uhum. É, aquelas pessoas que estão ali, elas precisam muito de um acolhimento, uhum, né? E isso ainda acho que existe uma grande parte aí que de esforço do Estado e da sociedade para melhorar.
Doutora Carolina Gazzoni, para a gente, finalizando essa nossa entrevista, o termo de compromisso presidente amigo da criança, que pontos ele destaca e o que vocês identificam nesses pontos presentes já nos compromissos ou nos planos de governo dos candidatos à presidência da República?
Bom, eu acho que os candidatos, ambos, né, agora no segundo turno, se comprometeram em priorizar, através, né, da assinatura do termo do compromisso, presidente amigo da criança. Isso já havia sido feito pelo presidente pela gestão anterior, né, e eles se comprometeram a realmente priorizar ações voltadas para as crianças e adolescentes, né. Uhum. No plano, presidente, a gente tem alguns eixos de proteção a maus tratos, a violência, a erradicação do trabalho infantil, a saúde, né, garantia da saúde e da vida. Eu acho que os planos dos presidentes atuais, eles têm um grande comprometimento com a educação, né? E não só o acesso à educação, mas a permanência de ambos, né? A permanência na escola e a uma educação de qualidade, que eu acho que é o fundamental, que precisa ser reforçado, né? E eu acho que eles vão, através desse compromisso, eles vão realmente priorizar essas ações e não só realizar, né, mas prever realmente recursos para que isso seja feito, acompanhar as metas que eles estabelecem nesses planos, né, que há metas a serem cumpridas, como, por exemplo, erradicação do trabalho infantil, que não haja mais, principalmente na região Nordeste, né, que tem um grande índice de exploração de mão de obra infantil. E eu acho que é isso.
Uhum. Esse problema da exploração de mão de obra, ele está associado ao trabalho escravo também, não é?
Está associado ao trabalho escravo e é uma exploração de mão de obra infantil e mão de obra mal remunerada mesmo, uhum, né? Uma questão de cultura da sociedade, principalmente nas regiões mais carentes, né, onde as pessoas precisam daquele recurso de alguma determinada forma e não tem consciência que aquilo, né, não pode acontecer, né? Uhum. Enfim, está realmente associado a isso.
Tá certo. Doutora Carolina Gazzoni, uma das autoras do livro Direito ao Futuro, Desafios para a Efetivação dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Eu gostaria de agradecer a gentileza de atender a Rádio Senado, a gentileza da entrevista. Um bom dia, obrigado.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, obrigada. Bom dia.
Eu conversei então com a advogada Carolina Gazzoni, que é autora do livro Direito ao Futuro, Desafios para a Efetivação dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, em conjunto com também o advogado Rubens Naves. O livro foi publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, foi lançado agora no início de outubro, e lembra a comemoração dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O livro tem 276 páginas, tratando de pontos como direitos fundamentais, as políticas públicas e eficácia dos direitos fundamentais, mecanismos de implementação do ECA e controle social, as medidas de proteção e as medidas socioeducativas e, por fim, o acesso à justiça.